Nós tivemos ontem uma tragédia aqui na região, a morte de 3 adolescentes em uma cachoeira em Paranavaí, em decorrência de um fenômeno climático, uma cabeça d'água. E para falar um pouco mais sobre este assunto, estamos ao vivo com o coordenador da Estação Climatológica da UEM, professor Leandro Zandonadi. Professor, boa tarde, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia, boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Boa tarde, professor. E para começar, a gente gostaria de entender, né, o que é uma cabeça d'água?
Bom, Luciana, o próprio nome ele já remete ao que seria a explicação do fenômeno, né? Então, a gente chama ele popularmente de cabeça d'água, né? Então, cabeça está relacionado à parte mais alta ali do relevo, né? Então, nesse caso, é um fenômeno que nós temos aí muitas chuvas, ou chuvas muito volumosas, ocorrendo na parte mais alta de um rio, ou na parte mais alta de um relevo, né, que possui um rio ali circundando pela localidade, né? Então, quando esse volume de chuva ele é muito expressivo e acontece na cabeceira, ou seja, na cabeça do rio, lá a montante, né, próximo da nascente, ou nas partes mais elevadas do rio, esse volume d'água ele canaliza por todo o canal do rio ali e desce, né, por esse rio, com um volume bastante expressivo e com uma velocidade muito alta também. Essa velocidade vai depender da inclinação do relevo. Se for uma inclinação maior, logicamente que ele desce com muito mais velocidade, né? Se a elevação ela não for tão expressiva, ela desce, mas não desce com tanta velocidade, mas ainda assim traz um risco bastante grande, né, para aquelas pessoas que porventura estiverem ali utilizando daquele rio naqueles pontos mais abaixo. Então, é um fenômeno meteorológico, né, inicialmente, porque tudo se inicia a partir ali de uma situação de instabilidade atmosférica, né, que faz com que haja a formação de sistemas ali causadores de grandes volumes de chuva em pouco tempo, e depois também isso se une a uma situação de relevo e uma situação hídrica ali do próprio rio, né. Então, tudo isso em conjunto acaba dando, resultando nesse fenômeno aí que a gente chama de cabeça d'água.
E, professor, tem diferença para tromba d'água?
Sim, tem diferença. Uhum. Há muita confusão aí, né, no conhecimento popular com relação a esses dois fenômenos, né? Meteorologicamente falando, a gente distingue bem, né, um fenômeno do outro. Então, a cabeça d'água, como eu já expliquei, é um volume expressivo de chuva que ocorre ali na cabeceira de um rio, né, e que, por canalizar ali, o próprio rio já canaliza essa água, né, por estar num ponto mais baixo do relevo, essa água ela desce pelo rio, né, provocando algum estrago ali nas partes mais baixas. Já a tromba d'água não. A tromba d'água, a gente tem ali um fenômeno que ocorre a partir da base da nuvem. Então, a gente tem um fenômeno que ele se configura na forma de redemoinho, né, a partir da base da nuvem, e desce em direção ao solo, à superfície. Ou seja, a gente tem um sistema em espiral que vai descendo a partir da base da nuvem até tocar o solo. Então, a tromba d'água é um fenômeno que também está associado a ambientes líquidos, ou seja, a rios, principalmente rios de grande porte, né? A lagos, lagoas, né? Mares e oceanos, enfim. Então, são fenômenos que também se formam na água, mas tem ali uma característica bem diferente da cabeça d'água, né? Então, ele precisa ter uma espiral. A tromba d'água ela é muito similar ao que a gente conhece pelo tornado, né? Só que acontecendo em ambientes aquáticos, em ambientes líquidos, né? Então, é uma espiral que desce a partir da base da nuvem e toca a superfície. Como ela desce em espiral e com ventos muitas vezes fortes, ela pode gerar um estrago. Então, a tromba d'água em si, o maior problema dela é com relação ao vento, né? Que muitas vezes pode ser forte. A tromba d'água ela não chega a ter um vento tão expressivo quanto um tornado, né? O tornado, por se formar em área continental, ele tem uma expressividade ali, uma força muito mais significativa do que uma tromba d'água. Mas a tromba d'água, ela pode sim também trazer alguns riscos para quem estiver ali, né, próximo a ela. Principalmente para embarcações, né, objetos não muito pesados, porque eles podem ser sugados, né, levados para cima e depois serem arremessados de volta à superfície. Então, o grande risco da tromba d'água seria com relação ao vento, ao passo que da cabeça d'água seria mais com relação à água que desce pelo canal do rio, né? Então, de forma mais simples, seria mais ou menos essa a diferença.
Professor, você disse, então, que a cabeça d'água tem relação com o relevo do local. Então, existem locais onde é mais comum ocorrer esse fenômeno?
Sim, quando você tem uma área serrana, por exemplo, onde os rios cortam ali pelo meio das áreas montanhosas, né? Esse rio ele corta, já corta para áreas mais baixas ali daquele relevo montanhoso. Então, de certa forma, há já um acúmulo, né, da água que escoa das chuvas ali para esse ponto mais baixo do relevo. Então, isso também favorece esse escoamento, né? Esse relevo favorece esse escoamento pela questão da inclinação que é maior ali. Então, quando você tem uma chuva muito expressiva na cabeceira do rio, né, toda essa água acaba concentrando de forma mais significativa, né, em direção a esse rio. Então, o relevo ele é um fator preponderante aí para esses casos. O caso de Paranavaí é um caso bastante incomum até, né? É mais raro por estar uma região que o relevo é bem mais plano, a altitude não é tão expressiva, a altitude média na região de Paranavaí é em torno de 400 metros, é até mais baixo do que aqui Maringá, que está em torno de 550, né? Então é menos comum, mas não quer dizer que também não possa acontecer. Tudo vai depender, como eu disse, do volume dessa chuva que vai acontecer ali na cabeceira desse rio. No caso de Paranavaí, a gente precisa considerar ainda que ele é um rio que as suas nascentes estão dentro da área urbana. Então, de certa forma, toda a água que é canalizada, né, nesse ambiente urbano, ela vai ser jogada ali, né, pela rede de galeria pluvial, né, pelas ruas, o asfalto, as calçadas, né, vai tudo ser depositado no canal do rio. Então, isso também favorece, né, o acúmulo dessas águas nesse canal de rio, que, por sua vez, depois vai extravasar tudo isso, né, jogando essas águas rio abaixo.
Uhum. E, professor, tem como a gente prever esse fenômeno, essa cabeça d'água? Existe algum sinal?
Olha, é muito difícil. Tanto a cabeça d'água quanto a tromba d'água, né, o tornado, são eventos muito difíceis de serem previstos com antecedência. O que a gente tem, né, são sistemas meteorológicos ali que podem gerar esse tipo de fenômeno, né? Mas dizer exatamente quando eles vão surgir, com que intensidade, né, e exatamente onde eles vão surgir é muito difícil, tá? Então, no caso de ontem, a gente tinha ali uma situação meteorológica que indicava para a possibilidade de tempestades aqui na região, por conta do calor, que era muito intenso durante todos os últimos dias, né? E aí, com a passagem de uma frente fria com um ramo mais oceânico ali pelo Oceano Atlântico, ela acabou também instabilizando a atmosfera aqui na nossa região. Ou seja, ela acabou puxando muita umidade aqui para a nossa região também. E calor e umidade, né, é um, como a gente diz, um prato cheio ali para geração de tempestades. Então, situações como essa podem favorecer, né, a formação de fenômenos mais adversos ali, mais expressivos, como é o caso, por exemplo, desse que aconteceu, que é o da cabeça d'água, né? Mas dizer exatamente quando, onde e com que intensidade isso vai acontecer é muito difícil.
E pode ocorrer em qualquer época do ano ou só na temporada de chuvas?
Sim, de forma geral, ela está... a gente pode esperar que aconteça em qualquer época do ano, mas é mais recorrente nos períodos de verão, por conta das chuvas de verão mesmo, né, que costumam ser aí chuvas geralmente mais volumosas, né, os sistemas meteorológicos eles acabam ali formando chuvas que desagam muito mais água em pouco tempo, de forma muito pontual, né. Então essa pontualidade, esse grande volume de chuva, né, acaba de certa forma favorecendo isso também. Por isso que em regiões serranas ele acaba sendo mais frequente, porque regiões serranas o relevo ele favorece também a instabilidade ali local, né, fazendo com que o ar ele seja forçado a subir ali pela vertente, pelas rampas ali das encostas da serra, né? Então isso acaba favorecendo a formação de nuvens carregadas muitas vezes nas encostas e você tem chuvas localizadas ali bastante volumosas. Né? Então o relevo ele age nesse sentido também de favorecer, de ampliar ali a velocidade, a intensidade da formação desse tipo de sistema, né? Então no caso de Paranavaí ele acaba sendo um pouco mais raro por conta disso, mas como eu disse, não é algo também que a gente pode é considerar que não vai acontecer nessas regiões.
Hoje nós conversamos com os bombeiros, né, sobre esse caso de Paranavaí, e a orientação que eles deram é que as pessoas saiam da cachoeira assim que o tempo fechar, né, que começar aquele movimento de tempestade. Mas e se tiver, é possível que essa cabeça d'água aconteça, mesmo que lá na cachoeira esteja sol, se a chuva estiver na cidade, mas lá na cachoeira, lá na área rural, não tiver o sol ainda? É possível que mesmo assim aconteça essa cabeça d'água?
Sim, não é só possível, como é bem comum, viu, Luciana? Na maioria das vezes, o grande problema, as tragédias, elas ocorrem justamente por isso. Porque nem sempre a chuva está ocorrendo no local onde as pessoas estão se banhando, estão aproveitando ali aquela cachoeira, né? Às vezes, onde as pessoas estão concentradas, não tem sequer formação de chuva. Às vezes, a pessoa está vendo a chuva distante, né, lá no horizonte distante, ou sequer está vendo, porque muitas vezes ela está ali dentro do canal do rio, dentro da cachoeira, um ambiente todo envolto por árvores, né, pela mata ciliar. Né? Então, ela tem uma visão que está encoberta também por essa dinâmica do local ali, né? Então, ela muitas vezes não se dá conta, né, de que está formando um tempo de chuva, ou acha que aquilo ali não vai impactar diretamente no local onde ela está, porque está distante. Mas precisa ficar muito atento, né, porque, como eu disse, muitas vezes basta que a chuva ocorra lá na cabeceira do rio, próximo à sua nascente, ou em pontos acima, né, de onde está a cachoeira, o local onde as pessoas estão se banhando ali, para que, né, ocorra essa situação, né? Então, é necessário que as pessoas fiquem muito atentas com relação a mudanças rápidas no nível da água, né, a velocidade da água, né, muita sujeira que começa a descer junto, né, sedimentos, a água começa a mudar de cor, né, isso já é um indício de que algo está mudando ali na dinâmica daquele rio, né? Então, sempre que perceber esse tipo de situação, o mais recomendado é que você saia da água, espere um pouco, veja se a situação se acalma, se volta ao normal novamente, e aí você pode voltar a utilizar, né, o rio normalmente ali. Mas o ideal é sempre que se fique muito atento, né, a qualquer tipo de mudança, a qualquer tipo de alteração no padrão dinâmico do rio, porque nem sempre a gente consegue perceber o padrão de mudança da dinâmica atmosférica.
Tá certo, professor. Mais alguma consideração, característica que o senhor acha importante destacar?
Eu acho que não, Letícia. No geral, acho que, né, seria mais ou menos isso daí mesmo, né? O importante é a gente alertar, né, dizer para as pessoas ficarem atentas a esse tipo de fenômeno, né? Porque por mais que não seja frequente aqui na nossa região, né, nós também não estamos totalmente isentos de que isso aconteça. Né? Isso pode acontecer sim, mesmo em relevos mais planos, né, como eu disse, isso também pode vir a acontecer e muitas vezes pode acontecer de forma trágica, como a gente viu aí, né?
Tá certo, professor. É isso. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Estou à disposição quando quiserem. Boa tarde a vocês e a todos os ouvintes.
Boa tarde. Nós conversamos com o coordenador da Estação Climatológica da UEM, professor Leandro Zondonadi, que nos falou sobre as características do fenômeno meteorológico cabeça d'água.